Bem-vindo aos Bitcoinheiros. Se você quiser ver esse vídeo no Bitwatch.tv, você paga um centavo e ajuda a apoiar o canal.
É
É
isso
isso aí.
aí, bitwatch.tv. É, maravilha, bem-vindos,
Oh,
bitcoinheiros. Muito
yeah.
bom. Oh,
Oi.
yeah, waka waka. Vocês estão bem?
Tudo ótimo.
Maravilhoso. Tudo certo.
É, estamos aqui com o João Noctus, que é um convidado assíduo aqui do canal, já veio algumas vezes participar, por diferentes motivos, né, João?
Sim. Acho que já é a
Que
quarta vez, quinta, sei lá.
é, nem sei, mais que quatro, com certeza.
Bitcoinheiros.com/convidados, busca lá João Noctus, você vai encontrar uma playlist com todas as participações do João aqui no canal.
É isso aí, é isso aí. Muito bem. E estamos aqui com Roberto Balker também para falar de um projeto novo, interessante, que a gente ficou um pouco curioso para saber um pouco mais. Então, como vocês querem fazer? Você quer começar a falar um pouco do projeto, Roberto, ou o João começa a falar? Como
É,
surgiu a ideia? Ou contar um pouco de você também? O pessoal já conhece. Não sei se quer dar uma breve introdução sobre você e
eu
como
já vou falar um
você.
pouquinho de você, aí eu vou falar um pouco da minha história aqui, como que começou o Bitwatch.
Beleza.
Beleza.
Boa.
Bom, eu sou apenas um desenvolvedor, bitcoinheiro, né? Já participei aqui do canal algumas vezes, como a gente já falou. Nos últimos anos eu tenho tentado ajudar projetos assim, bitcoinheiros mesmo, né? Com o próprio Miguel, já fiz muita coisa com ele, também já vi aqui várias vezes, né? Mas em resumo, acho que o tópico hoje é mais para falar com o Roberto, né? Eu sou só um desenvolvedor aqui hoje.
Maravilha.
Perfeito, mas só para entender, você está ajudando o Roberto nesse projeto dele?
Isso.
Tá bom.
Ele vai contar melhor depois como é que a gente se conheceu e tal.
Ele é o nosso lead developer.
Perfeito.
Oh, yeah.
Quer começar contando um pouco então, Roberto?
Pois não. Então, eu cresci no Brasil, mas eu fui para uma escola americana. Então, eu sempre falei inglês, meu pai é americano. E vim morar aqui nos Estados Unidos faz 15 anos já. Então, vocês têm que perdoar meu português se estiver um pouquinho enferrujado. Desde o início de Bitcoin, eu sempre fui assim. Eu achei que era uma coisa que ia mudar o mundo de uma forma incrível. Eu sempre tive muita paixão por Bitcoin, sempre achei incrível. O pessoal até fala: pô, Roberto, fala menos disso, né? E ao longo de 2021, eu estava viajando com a minha esposa, a gente estava fora do país durante o Covid, e aí eu pus uma posição bem grande em Bitcoin, e eu sempre estive pensando, né, como é que eu poderia fazer mais para contribuir para a comunidade, para fazer crescer, além de estar tá falando com os amigos e o que seja, né? Então eu considerei muitas coisas, até fazer um canal como o de vocês, mas eu pensei que eu queria mais no caminho de desenvolver um business que teria valor e que as pessoas gostariam de usar Bitcoin. Até recentemente, Bitcoin Lightning não estava muito desenvolvido o suficiente para as pessoas poderem usar de uma forma legal. Aí,
Profissional, né?
tinha muitos obstáculos, né? Mas à medida que o ecossistema foi crescendo e desenvolvendo, agora é uma coisa incrível. Eu não sei se vocês foram para El Salvador, mas eu recomendo. Você pode comprar qualquer coisa com Bitcoin Lightning instantaneamente, é muito conveniente. E também permite várias coisas. Você pode comprar um chopp numa máquina onde você vai lá, mostra o negócio, o chopp desce, porque cobra instantâneo e sabe quem que pagou, né? Bom, aí eu pensei em muitos negócios diferentes e uma coisa que eu sempre quis fazer também como tangente era algum tipo de negócio que alavancasse a influência de criadores, né, de conteúdo. Porque hoje em dia, você conseguir a atenção das pessoas é uma coisa muito difícil, né? As pessoas estão tão dispersadas em tantos meios, com tantos podcasts, YouTube, programas, Netflix, que para você pegar a atenção de alguém é muito difícil. Então, se eu conseguisse algum tipo de negócio onde eu fosse beneficiar criadores, e também beneficiar Bitcoin, foi de onde mais ou menos surgiu essa ideia para Bitwatch, que basicamente é um value for value, uma plataforma de vídeo onde criadores podem vender o conteúdo, né? Então, esse vídeo, por exemplo, Você pode pôr no Watch, cobrar um centavo, cobrar 10, 50 centavos, quanto você quiser cobrar como micropayment ou até mais, você pode cobrar e as pessoas que veem o conteúdo pagam a você diretamente via Bitcoin Lightning. E se você for ver a matemática, que é uma coisa até que eu queria conversar com vocês durante essa conversa, normalmente os criadores de YouTube ganham mais ou menos um décimo de um centavo por view do conteúdo deles, né? Então, isso é, no, é alguém que ganha bem, né? Você pode ganhar muito menos que isso. Então, se você cobra um centavo, você já está ganhando mais de 10 vezes o que você ganha no YouTube, até 100 vezes mais do que você ganha no YouTube através de AdSense. Mas para o usuário, se eu ponho 5 dólares, eu poderia ver 5 mil vídeos de um centavo. Isso são anos de ver, né? Então, é quase de graça para um usuário. Mas o criador está ganhando 100 vezes mais dinheiro pelo mesmo view, né? Então, é isso que a gente quer fazer. Para podcast, ainda mais, né? Porque podcast é basicamente zero, então qualquer coisa que eles cobrarem já é mais. E para streaming também. Então, hoje em dia, os criadores eles só ganham ou através de advertising, né? Eles põem propagandas, ou o YouTube põe propagandas. Ou memberships, né? Que é coisas como YouTube memberships, ou Patreon, ou Locals, essas coisas onde as pessoas pagam uma mensalidade. Mas é uma porcentagem muito pequena dos fãs de um criador estão dispostos a pagar uma mensalidade. Por outro lado, se você cobrar 10 a 50 centavos, você tem uma abrangência maior e provavelmente ganha mais do que você ganharia através dos memberships. Sem contar que pode ser um funil, né? Se você tem muito vídeo através de um membership site, onde você vai, paga 5 dólares por mês e tem acesso a todo o meu conteúdo. Esse conteúdo você pode pôr a 1 dólar no Bitwatch e as pessoas podem ter um gostinho, né? E se eles gostarem, eles entram no negócio. Mas mesmo se não gostarem, já estão pagando muito mais para você por vídeo do que você ganharia lá. Então tem muitas formas dos criadores beneficiarem. E se for como a gente acha que vai ser, todos os criadores vão vir para o Bitwatch e com isso, todo mundo no mundo que quer ver um criador e quer ver o conteúdo exclusivo vai comprar Bitcoin para poder pagar a esse criador. Então, esse é o conceito generalizado. A gente quer adicionar streaming, podcast, o que for, mas agora está indo só vídeo.
Perfeito. Você quer comentar um pouco da parte técnica, João?
Em que sentido?
Como que você teve que fazer para integrar os pagamentos do Lightning? Qual foi que você teve alguma dificuldade para fazer o meio de pagamento por Lightning, por View, enfim, como foi esse processo de criação? Ou se não, foi totalmente desinteressante. Você era óbvio e criou em uma tacada como que ia ser.
Olha, você pode explicar como a gente foi para o Voltage, né? Porque as pessoas que estão interessadas no Bitcoin Lightning Wallet, antes do Voltage a gente estava usando outros provedores, a gente não tinha o nosso próprio node. Aliás, para explicar como a gente se conheceu, eu fui para o Bitcoin Conference em El Salvador e lá eu conheci. Foi o Thiago que eu conheci, João, que é amigo seu?
Lorenzo.
Lourenço.
Também já vi
Lourenço.
aqui no canal várias vezes.
E aí eu estava conversando com todo mundo lá e procurando mais developers, né? Eu tinha poucos developers e não eram bitcoinheiros, eram, sabe, developers generalizados. Aí eu falei, meu, eu quero alguém que tenha a mesma meta. Aí o Lorenzo falou, meu, você tem que falar com o João, o cara manja. Aí a gente começou a conversar. Aí quando eu tive problemas com a carteira, falei, João, você pode dar uma olhada na nossa carteira? Porque o João trabalhava para um banco de Bitcoin, né? Aí ele foi dar uma olhada, resolveu tudo e falei: não, esse cara tem que se juntar ao time. Aí eu consegui trazer ele para o time e agora o cara tá resolvendo tudo lá, não só a carteira.
O Lorenzo, se eu não me engano, hoje ele trabalha na BIPA também. Ele também escreve artigo lá para Voltage. Enfim. E aí eu entrei no projeto, assim, já tava no meio do caminho, né? Já tinha alguém desenvolvendo e tal, mas ainda tinha umas pontas em aberto. E aí, quando eu entrei no projeto, a gente começou a fazer essa migração para Voltage. Acho que vocês já fizeram um vídeo sobre isso também, ou não?
Não, sobre voltage,
Nossa.
não.
Enfim, Voltage é um LSP, né, um Lightning Service Provider, que eles te oferecem essa infra com basicamente um clique ali. Você paga Eu não lembro qual que é o valor da mensalidade, mas eles te oferecem um Node, um BTC Pay Server, já tem liquidez. É muito fácil de fazer a integração.
É o Node as a Service.
Ah, e eu acho que
Essa.
esse tipo de infraestrutura vai ficar cada vez mais comum, né?
Sim.
E você paga pelo tempo, não pelo volume, né? Então, basicamente, qualquer pessoa que manda Bitcoin para a gente via esse node, a gente não paga nenhum fee, nem o usuário.
Nada adicional, entendi. Ou seja, um bom deal, é uma boa. Eles estão oferecendo aí um bom contrato.
E em relação ao pagamento em Lightning em si, comparado com os outros métodos de pagamento que eu já trabalhei na minha carreira, assim, cara, nem se compara. Para fazer integração é muito simples. Hoje a rede já está bem conectada, então para cair um pagamento, dependendo da carteira que você manda, você vai pagar um satoshi de fee ali, não muito mais que isso.
E é fácil, caso precise mudar o LSP, fazer essa mudança, ou é algo que demandaria mais trabalho aí no, mudanças aí no código, no, como funciona o site? Curiosidade,
Seria,
não.
do jeito que eu estou projetando o sistema, seria simples, porque à frente do LSP, independente de onde vem a liquidez, a gente está usando também o BTC Pay Server. E ele
Sim,
já tem
node próprio.
uma estrutura unificada, né? A API dele já é padronizada. Então, troca o que está lá atrás, o Node, independente do que for, na frente
Perfeito.
disso a gente está consumindo do BTC Pay Server, que vai ser igual.
Ah, perfeito. Então é interoperável. Dá para alterar. Não, porque às vezes é uma preocupação, né? O pessoal que quer começar a empreender nisso de ficar preso, né, a um fornecedor aí de liquidez e o sistema dá para fazer, né, de uma forma que você não fique preso aí a uma plataforma, né?
Sim. E aí, inclusive, um dos problemas que a gente teve já agora no começo foi um dia em específico lá que a Voltage ficou offline. E aí não dava para fazer depósito, né? Tipo assim, como é que vai fazer depósito se o Node está offline? Eles estavam fazendo manutenção, alguma coisa assim. E aí o que eu fiz foi colocar uma redundância do meu BTC Pay Server e aí tudo voltou a funcionar. Tipo, Voltage está offline, usa o meu. Se não, usa o deles mesmo, entendeu? Então, é muito fácil, muito simples fazer esse tipo de integração.
Muito bom. Sobre o Bitwatch, né, sobre o produto, assim, fiquei curioso, eu vim ver aqui no canal dos Bitcoinheiros, eu fazendo as contas aqui, quantidade de views e revenue, né, estimado, porque não é final e é bem um corte aí grande, não é realmente o que aparece aqui, não é o que o criador de conteúdo recebe do YouTube, né? Realmente, é uma estimativa e é bem grossa aí do que vem. E deu 0,0013 dólares por view. Isso em satoshis quanto é? Eu não estou encontrando essa. Alguém faz esse cálculo aí? Quanto dá em satoshis isso aí?
Isso aí, então, um décimo de um. Vai, você tá um décimo de um centavo, né? Isso é em dólar ou em reais?
Em dólares,
Em dólar.
dólares. Isso,
Deixa
dólar.
eu aqui. No
Mas
Bitwatch,
é
quando
bem
você.
menos que isso. Eu diria que é 0,001 para baixo, a real, né?
Sim.
Como eu falei, esses.
Você tem como ver quanto já entrou e naquela época quantas views tinha?
É isso que eu mostrei. No último ano, né? Durante o último ano, eu contei a quantidade de views, né? Eu dividi o revenue, né, do ano estimado pela quantidade de views. E recebi esse número aí que é 0,00134 e que dólares
Sim, em
por
dólar.
view.
Ah, vai dar
Por
menos de um
view.
satoshi de qualquer forma.
É menos de um satoshi, né? É uma fração de satoshi. Não,
Sim.
é só curiosidade, né?
Um dólar agora é 3.770. Então
Três.
vai, 3,7 satoshis.
É isso, então, não é isso, 3,8, acho que foi o que eu encontrei aqui, que é no
3,77.
3,7,
Posso
ok.
fazer uma pergunta de mercado, pensando estrategicamente no negócio? Como
Sim.
você acha que essa sua solução compete com, por exemplo, um Noster
em que é um lugar em que as pessoas podem monetizar diretamente os posts em Bitcoin.
Então, eu acho que Noster foca em posts, você não vê tantos vídeos, todas as interfaces são um pouco mais complicadas, né? Porque como a gente está centralizado a parte de... vídeo é uma coisa complexa, porque para você ter qualidade em vídeo é muito difícil descentralizar, você precisa de uma coisa chamada um CDN, né? Um Content Delivery Network, porque... Se você está no Brasil e você quer ver um vídeo, você vai ter que absorver todo esse conteúdo de uma forma descentralizada. Então, todos os vídeos vão ter um belo lag, um delay, o que torna a experiência muito ruim de forma descentralizada. Então, para você ter uma boa experiência com vídeo, você precisa de um CDN. Uma alternativa seria uma combinação dos dois, né? Você ter tudo stored,
Um relay,
descentralizado.
né? Um relay CDN.
Exato. Então, eu acho que vai ter muitas formas de competição. Eu acho que a Twitter, até agora que está entrando nesse mercado, vai ser mais complicado assim que eles começarem a aceitar a Bitcoin. Mas também, eles não. Eu acho que a interface funciona de uma forma diferente. Em Bitwatch, a gente quer fazer mais estilo Reddit. Você vai ter uma comunidade, né? Então, se você fizer o canal Bitcoinheiros. Você vai ter vídeos lá, você vai poder fazer streaming, você vai poder ter podcast. E você também vai ter uma comunidade estilo Reddit. Então, a sua comunidade vai poder, embaixo do vídeo, comentar, voltar para cima e para baixo. Então, você vê os comentários que são mais relevantes. Dentro da sua própria página, você também vai ter a mesma coisa para poder ter mais ideias de vídeo. Se a comunidade inteira está falando, ah, a gente quer ver isso, e elas comunicam, você vai ter um sistema de comunicação com a sua comunidade de uma forma completamente diferente.
Só que todo esse esquema estilo Reddit, a gente está planejando de uma forma que seja parecida com o que a gente já usa aqui do Supersats. Então, o usuário ele vai pagar ali um satoshi que seja. Então, só daí você já filtra, né? Porque, porra, eu vou comentar alguma coisa que faz sentido. Eu tô pagando aqui para isso, entendeu?
Entendi.
E outra coisa, que é uma coisa que eu pensei muito em relação à censura, né? Eu sou contra a censura em geral, mas quando você começa a mencionar certas coisas, né? Assassinatos, pedofilia, o que for, eu não quero isso no network. Então você tem que ter alguma censura. Mas no momento que você tem alguma censura, se você faz de forma democrática, já não vale, né? Porque às vezes você quer que ideias que não sejam populares possam estar disponíveis. Então, a parte da censura é centralizada, né? A gente não vai deixar coisas criminosas acontecerem, mas qualquer pessoa que tiver uma opinião, mesmo que seja não seja muito popular, vai poder pôr as opiniões lá. Mas
Não,
a maior diferença.
não tem o rabo preso com o anunciante, né? Com a propaganda, com quem paga o. Porque quem paga é o usuário, é quem está consumindo o conteúdo. Então vocês não têm. Porque muitas vezes a censura, né, vem, é uma autocensura por
Para se
pressão
proteger.
de anunciantes. Não, é aí, exato.
É para se
Perfeito.
proteger de ações também, né? Lawsuits.
Perfeito. Então, o que acontece agora? Você tem o criador, o usuário e o anunciante, né, da propaganda. O anunciante paga por tudo. Então, esse criador quer pegar os views dos viewers e para poder cobrar do anunciante. Mas o anunciante não quer que o criador ponha qualquer conteúdo que ele não goste. Né? E ele não vai pagar por conteúdo que ele não gostar. Então, agora você está com o rabo preso, que nem você falou. Então, no momento que você tira o anunciante e vai direto, você fala o que você quiser. Desde que o seu viewer queira ver o seu conteúdo, você não precisa se preocupar com uma terceira entidade falando você pode falar isso ou não pode falar aquilo.
É, a censura pode até vir por revenue. Não tem revenue em X tempo, vai embora. O negócio é assim, sabe? Não.
O que está acontecendo no Brasil? Um dos nossos criadores, a gente estava pegando vários criadores da arena política aí no Brasil, onde censuraram, então eles estavam ganhando 10, 20 mil por mês, agora foi para zero porque o governo fala, não gosto do que você está falando. Então, a gente quer providenciar uma plataforma não só para eles falarem, mas para também ganharem bem mais do que eles estavam ganhando antes.
Sim, é. É um processo, tem que se juntar a, como é que chama? A provedor de liquidez para os usuários também, né? Isso é uma coisa importante. O usuário
Como
precisa
assim?
de ficha, né, para entrar no jogo. Então vocês podem, o próprio site pode. Ah, claro, quem os influenciadores, né, os pessoal que está sendo censurado nas outras plataformas e que escolher, né, usar uma plataforma com Bitcoin, ele vai promocionar, né, ele vai precisar promocionar também uma onde comprar, né, aquele Satoshi para ele entrar na casa, para começar a usar, né, para
Oh,
consumir o conteúdo dele.
isso é uma coisa bem interessante. Então, eu conversei com tudo quanto é tipo de pessoa em relação a como a gente vai cobrar. E aí você vê os shitcoiners falando: ah, põe Ethereum, cria uma moeda, você vai ganhar dezilhões. Eu falei: mas esse não é o objetivo, porque fazer um pump and dump e aí todo mundo perde, não é a ideia, né? O que é interessante do Bitcoin é que a infraestrutura está tão mais avançada que não dá para comparar. Então, por exemplo, até aí no Brasil, você tem a BIPA. Você pode falar para qualquer um, baixa a BIPA, manda um Pix e manda seus Bitcoin. Acabou, é só isso que você precisa fazer. Aqui nos Estados Unidos você tem Cash App e Strike. Cash App tem 100 milhões de usuários. Um terço dos americanos já tem um app no telefone deles que pode mandar Bitcoin Lightning. Eles nem sabem porque eles não usam, né? Então, parte da razão do Bitwatch é para as pessoas simplesmente terem noção de que eles já têm isso disponível. E mesmo se não tiver um Cash App ou Strike, você baixa. Conecta com o banco e instantaneamente você tem acesso. Não precisa esperar dias, não precisa fazer nada. É muito conveniente e muito rápido. Isso não existe para nenhuma outra moeda.
Roberto, deixa eu tentar fazer aqui um pouco o papel de advogado do diabo e também para ver se, que vocês pensaram de alternativas, porque eu sinceramente não gosto de eu não gosto de gastar dinheiro em geral. Eu não gosto de pagar por nada, principalmente conteúdo. Eu prefiro acessar o que tiver gratuito. E
Certo.
hoje em dia é possível encontrar muita coisa gratuita com boa qualidade. E se é para pagar, eu prefiro sentir a dor uma vez só. Então, se é para pagar uma vez e ter acesso, para mim, ok, porque aquela dor passa, eu sofro uma vez só. Se for recorrente, né, que você tem aí hoje, né, que é o que uma das um dos das formas de modelos de negócio de ter revenue, né, que as empresas encontraram. Ok, se eu puder cancelar com facilidade, quando eu quiser, mas ainda assim me dói, porque tem muito mês que eu não uso e tô pagando. O que seria a vantagem de pagar, por view, né, ou por tempo de consumo, no
Exato.
caso do modelo de negócio do Bitwatch. Mas, por outro lado, eu ter que sentir essa dor toda vez que eu vou consumir conteúdo, eu acho que para um usuário como eu, pode me afastar, entendeu?
Pare de sofrer.
Eu posso acabar decidindo consumir menos, porque toda hora que eu vou consumir, eu tenho que pagar. E toda hora que eu tenho que pagar, eu tenho que sentir essa dor de pagar que eu não quero pagar. Não sei se
Certo.
está claro o que eu estou dizendo, ou se faz
Sim.
sentido. E se faz sentido. Por que você acha que esse modelo é o certo, né? Quais são as premissas que você está aí, que você acredita? E se você vê que esse não é o caminho, se você pensou em outra alternativa, quais foram outras que você já pensou antes de montar o negócio, né?
Claro. Então, são duas coisas, né? Um é a fricção, né, de você conseguir pagar e ter que pagar por vídeo. E a outra tem a ver com por que que alguém vai pagar se tem acesso a conteúdo gratuito, tá? Então, primeiro eu vou falar da fricção. A fricção existe, é um problema. Se você for mandar a primeira vez, se você não tiver acesso a Bitcoin Lightning, no Brasil você vai ter que baixar a BIPA, vai ter que fazer um Pix, e aí você vai ter que mandar o Bitcoin Lightning, tá? Então, essa fricção existe. Todas as vezes subsequentes é muito mais fácil, né? Você já está com o BIPA lá, é só mandar, bom, instantâneo. E dentro do site a fricção é muito pouca. Então, uma vez que você pôs um dólar lá, ou 5 dólares, ou o que seja, 10 centavos, você vai vendo os vídeos, ele vai subtraindo por trás. Você não tá. Você tem uma coisa em cima indicando quanto que está sendo subtraído, você tem como ver, mas em geral ele não fica ocupando seu campo visual. E eu acho que a maior parte dos vídeos que você vai ver de um centavo vão ser tão pouco que você vai ficar usando. Especialmente no bull market, você nem vai ver a sua quantia cair, porque o Bitcoin vai estar subindo e você vai usando. E o que vai já plantar a sementinha e falar, puxa, eu deveria ter comprado mais, né? Durante bear markets, aí é o contrário, né? Que acontece uma vez a cada 3 anos, você tem um bear market forte. E também isso tudo muda à medida que Bitcoin estabilizar. Dentro do site você tem muito pouca fricção. O dinheiro está lá, vai sendo subtraído, você não precisa estar toda vez enviando, né? É só uma vez para fazer o balance. Então, sim, existe fricção. A alternativa para você fazer um pay-per-view seria usar credit cards, mas aí é impossível, porque você tem. Eu não sei como é que fala em português, chargeback. Quando você cobra com um cartão de crédito, você ganha. Eles podem devolver o dinheiro depois. Então você não ganhou o dinheiro, você não sabe que você tem. Além disso, você vai pagar de 5 a 15% de juros. Você vai pagar um transaction fee. Então já torna completamente inviável
Não, não existe nome, é chargeback mesmo que eles falam.
É chargeback, tá? Então é que às vezes no Brasil a gente usa os mesmos termos, né?
Chargeback.
Chargeback.
É, chargeback.
Então, não daria para fazer de nenhuma outra forma se você está querendo fazer pay-per-view. Então, vai existir uma fricção. Eu acho que essa fricção cai à medida que mais pessoas adotam Bitcoin e a parte do processo. A gente sempre pode adicionar a possibilidade de mensalidade, mas já existem muitos serviços que providenciam isso, então não era o spearhead, não era a coisa principal a ser feita agora. Agora, em termos de por que que alguém pagaria por conteúdo quando tem conteúdo gratuito? Então, tem duas razões. Uma é para apoiar a comunidade do criador que você é fã, e a segunda é simplesmente se você quer ver um conteúdo que está exclusivamente no Bitcoin. Então, digamos que vocês, bitcoinheiros, agora ponham todo o seu conteúdo no Bitwatch a 1 centavo. Isso é 10 vezes mais do que você ganha por view no YouTube. Se vocês promoverem isso no seu canal e 10% dos usuários forem ver no Bitwatch, você já ganha a mesma coisa que você ganha no YouTube, né? Se você cobrar 10 centavos, apenas 1% das pessoas forem, você já ganha igual você ganha no YouTube, né? Então, 1% das pessoas que veem o seu canal estariam dispostas a ver no Bitwatch só para te ajudar e pagar 10 centavos? Eu não sei. Isso vai depender do criador e da comunidade, de quantas pessoas apoiam eles, né? Então, essa é a primeira razão. Aí a segunda seria se você põe um conteúdo de valor para a sua comunidade, onde as pessoas querem ver aquele conteúdo e estão dispostas a pagar até 50 centavos para verem aquilo, né? Se você tem alguma informação valiosa, um curso, simplesmente sei lá, um drama que é interessante, as pessoas vão estar dispostas a pagar simplesmente porque eles querem ver o conteúdo e só pode ver pagando e acabou, né? Então, você tem 25 milhões de pessoas que pagam pelo YouTube Premium para não ter nada, simplesmente não verem comerciais, né? E eles estão pagando 10 dólares por mês só para não ter a interrupção. Então, eu acredito que tem um mercado muito maior que isso, dispostos a pagar alguns centavos para ver conteúdo que eles gostam de criadores que eles são fãs.
E quando você estava falando da questão dos valores, né? Você falou num bull market, o usuário não vai nem sentir, porque ele. Ou seja, o criador de conteúdo ele está precificando sempre em dólares no site.
Sim, a gente quer
Sempre
fazer
em
isso
dólares.
disponível em qualquer moeda. Então poderia ser em real para vocês. Isso ainda não está disponível, mas
Mas
agora
ele não.
você.
Ele não pode cobrar, ele não pode colocar o valor em sets, se ele quiser.
A gente não tem isso ainda disponível. Isso é uma coisa que a gente vai fazer mais para o futuro. E a razão é que todo mundo vive em moeda local, em fiat, né?
Por
E
enquanto.
por enquanto, né? Eu acho que hyper-Bitcoinization, a gente não sabe se vai levar
Olha, por
8
você.
anos, 15 anos ou 20, mas até lá as pessoas precisam de uma forma estável de pagarem as contas. O problema de cobrar satoshis, se você precifica teu vídeo lá em 1 centavo, ou vai, digamos, 1 dólar, e Bitcoin triplica em preço, agora está custando 3 dólares, né? E essa oscilação de preço. É uma co mesma coisa ao contrário, você quer cobrar bem pelo seu vídeo, o Bitcoin caiu, você agora está ganhando menos. Você quer ganhar o que você vai poder gastar em valores, né? Agora, eu sei que a gente, como Bitcoiners, vai guardar a maior parte disso em Bitcoin mesmo e não vai fazer diferença, mas o meu objetivo é atingir no coiners e shitcoiners todos, né? E no coiners não estão nem aí para o preço do Bitcoin ainda. né? Eles querem pagar ou receber na moeda local. À
É,
medida que.
eu concordo contigo, Roberto, nesse, eu acho que é uma boa decisão, porque é verdade, e além do efeito psicológico pro usuário, né, de que o Satoshi dele tá rendendo mais, ele tá consumindo a mesma quantidade de conteúdo e tá pagando menos Satoshi.
Peraí,
Ele
mas o. Desculpa, Dov, desculpa.
quando você coloca o dólar ou o real como a base, fica mais fácil dele sentir positivamente pro usuário, a experiência do usuário ser mais positiva, né? É, ele não sente ou seja, quando tá, Bitcoin tá valendo mais, ele paga menos, quando tá valendo menos, ele paga mais, mas ele, como ele tá vendo em, né, em real, não muda muita, não muda, né? Ou seja, o preço segue sendo lá o mesmo,
O que
não muda
muda
muito.
seria o balance dele, né? Então, vai, digamos que você põe 10 dólares hoje, né? Aí você começa a consumir, mas Bitcoin subiu em preço, continua lá 10 dólares. Então, para você fala, poxa, eu não gastei nada, né? Porque o Bitcoin valorizou mais do que você consumiu.
Agora, o criador de conteúdo, ele retira esse dinheiro que ele recebeu em satoshis ou em dólares?
Tudo em Satoshi.
Ah, ok.
A gente não quer mexer com câmbio nem nada, porque aí você começa a trabalhar com
Aí
legislação
entra.
bancária, esquece. Eu quero estar 100% em Bitcoin. Aliás, eu quero 100% da empresa em Bitcoin. Então, a gente faz todas as transações, paga, recebe tudo em Bitcoin. E eu estou agora tentando ver formas diferentes de pagar todos os provedores em Bitcoin. Inclusive, o João recebe em Bitcoin, né? Então, à medida que a gente for crescer, a gente não precisa interagir com o sistema bancário, né? Isso eu deixo para as third parties, né? Então, no caso do Brasil, a BIPA vai fazer isso para você, né? Eu não sei se vai ter outras carteiras que vão interagir com o sistema bancário brasileiro, mas já existe uma. E aqui nos Estados Unidos você tem muitas, né? Que já interagem e deixa eles comprarem e vender Bitcoin. E uma coisa que acontece também a longo prazo, tipo, eu já percebi isso comigo. Antes do site, sabe, tinha uma ideia básica de quanto estava o Bitcoin. Mas hoje em dia eu sei, 1 dólar é 3.773 satoshis. Eu sei disso porque estou todo dia lá vendo o câmbio, da mesma forma que o brasileiro sabe quanto está o dólar todo dia, né? Então imagina todas as pessoas no mundo que estão no BitWatch vão saber quanto vale um satoshi em relação à moeda local. E isso também ajuda para quando você for gastar os seus satoshis, você vai saber, ah, isso é mais ou menos tanto. E eventualmente se torna a unidade real.
É um processo, verdade. Um
As
processo, o
pessoas vão
site pode
educando.
ser legal para, né, para isso, para acompanhar e iniciar aí umas pessoas no Bitcoin. Tem muitos criadores de conteúdo agora que estão incentivados, né, a ir para outras plataformas, estão sendo forçados aí, incentivados, né, forçadamente. Tomara que encontrem, né, o Bitwatch aí como uma possível alternativa, em vez de, sei lá, Rumble, Odyssey, que tem shitcoin, pelo menos. Né? Ou seja, é um sistema que está feito para você gerar renda, né? Tem várias ferramentas lá que estão pensadas para ajudar o criador de conteúdo a criar coisas, como é que fala? Experiências, né, interativas também, né, dentro da plataforma e coisas do estilo. Então, ou seja,
Sim.
então é bem legal eu acho essa iniciativa aí. Enfim, estão começando, né? Estamos começando, é bem cedo ainda esse. O
Sim.
Bitwatch tem.
Por falar em começando, Roberto, tem algum cronograma? O que você espera agora? Por quanto tempo vocês esperam testar? Qual a expectativa nas primeiras fases de testes? E o que vocês estão planejando? Quais seriam as próximas etapas, os próximos passos?
Então, agora a gente tem um canal no Brasil com 2 milhões de usuários que vai começar a pôr conteúdo e promover o conteúdo no canal de YouTube deles, né? E com isso a gente vai conseguir ver qual que é a conversão, né? Então, se você fala para tantas pessoas, quantas pessoas vão para o BitWatch, delas quanto abrem conta e quanto depositam satoshis, né? E a gente está prestes a disponibilizar um processo onde você pode simplesmente linkar o seu canal de YouTube. Então, tudo que você subir para o YouTube, automaticamente já sobe para o BitWatch ao seu preço default. Então, você não precisa fazer nada além de promover o seu canal no BitWatch. Então, faz seu YouTube normal e no YouTube fala, ó, se você quiser me apoiar, vai lá ver no BitWatch por 1 centavo. Eu acho que à medida que os criadores estiverem trazendo pessoas para verem no BitWatch, isso também vai ajudar os criadores a cruzarem quem está se beneficiando disso. Então, vai, o Arata vai lá e traz 100 mil pessoas para verem coisas dele. Essas mesmas pessoas que já têm dinheiro no BitWatch, vão poder ver bitcoinheiros, né, que é o mesmo mercado. Então eles, ah, eu vou querer aprender sobre finanças, ah, aqui tem um canal sobre Bitcoin, quero ver. Já tenho dinheiro lá, não tenho nenhuma fricção, é só ver o teu, pum, começa a ver, né? Então todos os seus vídeos que você tem no YouTube, que você cobra um centavo no Bitwatch, você já está ganhando, sabe, muito mais. E tem que ser apenas o suficiente para você querer continuar promovendo. E à medida que todos os criadores estão promovendo, vai trazer mais e mais pessoas que também vai continuar esse ciclo. Então,
Eu gostei da ideia de vídeos, tipo, cross-promoção, né? Promoção, ou seja, que eu no YouTube, sei lá, você dá um teaser e aí faz um. Quiser assistir o vídeo inteiro, vai pro Bitwatch e vai no
isso.
paywall, né? Tem um paywall lá para ele assistir.
Exato. E aí você também tem uma coisa interessante. À medida que você cobra por vídeo, a gente. Você. Hoje em dia, quem ganha dinheiro criando são apenas pessoas como vocês que criam conteúdo. Mas ninguém ganha promovendo conteúdo, né? Então, no Bitwatch, você posta esse seu vídeo no Bitwatch e cobra 10 centavos. Eu pego meu link no Bitwatch e promovo no meu Twitter, no meu WhatsApp, no meu YouTube e falo, ah, vai dar uma olhada nesse vídeo do Bitcoinheiros. Quando as pessoas usam o meu link para ver o seu vídeo, eu ganho 20% da sua renda. Então você, agora, todo mundo que vê qualquer vídeo no Bitwatch se torna alguém que promove os vídeos, né? Um curator. Tanto mais que você pode até criar canais no Bitwatch, onde vai. Você tem algum hobby fora de Bitcoin? Me fala um hobby que você tem.
Pesca, né?
Pesca. Então vai. Eu não sei nada de pesca. Eu sei que o Dove entende pra caramba de pesca. Em vez de eu ir pesquisar que vídeo é bom, porque vai ter 40 zilhões de vídeos de pesca, eu não sei o que é bom, mas eu conheço o Dove, então vou ver o que ele me recomenda. Então tem lá, canal de pesca do Dove. E nesse canal você põe tudo de pesca, mas não é seu conteúdo, é conteúdo de outras pessoas. À medida que eu vou vendo, aquelas pessoas ganham a renda delas, você está tirando 20%. Então vai ter pessoas que simplesmente criam canais de assuntos interessantes para curate. Eu não sei como é que fala em português, para você achar.
Curadoria, uma curadoria.
Curadoria, para fazer curadoria de vídeos e tipo um DJ de vídeos para achar os vídeos em relação àquele assunto que as pessoas gostam. Então você tem mais uma forma de ajudar o creator economy.
E não só isso, em relação à playlist também, né? Então você cria uma playlist de um canal que já tem lá na plataforma, vai, eu começo a filtrar os melhores vídeos sobre algum assunto do Bitcoinheiros. Eu crio essa playlist, o vídeo. A de vocês vão rentabilizar em cima disso. Só que, pelo fato de eu ter criado essa playlist e as pessoas estarem acessando a playlist que eu divulgo, eu ganho em cima disso também. Eu pego uma parte da renda.
Isso é deduzido da renda do vídeo original.
Exato. Isso. 20%.
Ou seja, ele já sabe que tem esse corte possível. E ele é automático, é default, ou o criador ele ativa isso?
É
Eu não.
default. É default. Então, basicamente, alguém está vendo o seu vídeo porque alguém enviou alguém para o seu
Promoveu.
vídeo. Você vai pagar 20%, mas você tem a renda de 80% do vídeo por ter essa promoção adicional. Então, qualquer coisa que você goste, vai lá, põe no teu Twitter. E aí, quem vê, você está ganhando.
Tem um incentivo interessante aí, mas eu estou um pouco cético ainda com o mercado vai lidar com essa barreira de entrada. Não apenas a barreira de entrada de ter que se bitcoinizar para poder funcionar na plataforma, mas também a barreira de entrada da diferença de você poder usar uma plataforma sem pagar hoje em dia. Enfim, por mais que a qualidade é pior, enfim. Por mais que tudo isso, ainda tem o grátis lá. Enfim,
Enquanto tiver
muito
grátis,
complicado.
sim. Mas aí é até
Eu
quando?
acho que a gente nunca vai substituir o YouTube de nenhuma forma. A gente não é de graça, eles são de graça, vai ter sempre mercado maior. Agora, o que eu acho que vai acontecer, a minha previsão, e a gente vai testar isso, é o seguinte. Então, vocês Bitcoin, vocês começam a apostar no Bitwatch. Digamos que vocês percebem que pela minha matemática, vocês vão ganhar pelo menos, vai, de 30% a 100% do que vocês ganham no YouTube através de YouTube Ads, né? Até, assim, sem fazer nada, simplesmente
Sem
promovendo e
fricção, muito menos fricção.
não, simplesmente dizendo, vai ver no Bitwatch. Sem fazer nada, além de dizer, vai ver no Bitwatch, por favor. Só isso. Se você pegar de 1 a 10% dos seus usuários para ir ver lá, você já vai estar ganhando mais que no YouTube. No momento que isso acontece, Eu sugeriria que vocês subissem o seu preço, vai para 5 centavos no Bitwatch, e no YouTube você só põe metade do vídeo, né? E eu diria que muitos criadores vão falar: bom, eu já estou ganhando mais no Bitwatch, e se eu fizer isso, eu vou ganhar não só um pouco mais, mas 10 a 50 vezes mais. Porque o pessoal ainda tem acesso à abrangência inteira para o começo do vídeo, mas quem quer todo o conteúdo vai ter que pagar alguma coisa para mim. E nem todo mundo vai, apenas 5 a 10% vão poder pagar, vão pagar, talvez 1%. Mas quando você está cobrando 5 centavos, você já está ganhando 50 vezes mais do que você por view. Então, se 2% forem, já é mais de 100%, né? Então, à medida que isso acontecer, vocês vão simplesmente usar todas as suas outras plataformas só para promover o seu canal de Bitwatch, para ganhar mais. E não vai ser com todo mundo, porque nem todo mundo que está no YouTube faz para ganhar no AdSense. Muitas pessoas fazem para promover outros serviços. Aí, nesse caso, a gente não seria o ideal, né? Eu, por exemplo, estava conversando com alguém que vende cursos de matemática no YouTube. Aí, eu só conversando, não achei que ele era muito cliente, porque ele não está nem aí para quanto ele ganha do YouTube em termos de AdSense. O dinheiro dele vem de vender os cursos, então ele quer a maior abrangência possível. A gente começou a conversar, aí ele começou a pensar: pô, na África e na Ásia, ele tem muita gente que tem interesse, mas não tem como pagar ele, porque eles não têm cartão de crédito, não tem isso. Então, sabe, ele pode aumentar o mercado dele em 10 vezes, simplesmente dando acesso a outras partes do mundo a verem vídeos. E os vídeos dele, ele ia cobrar 5 dólares, 10 dólares, 20 dólares, porque são cursos, né? Mas agora ele simplesmente, qualquer pessoa no mundo inteiro pode ver, né? Não só as pessoas aqui no mercado americano. Então, esse é um exemplo de coisa que eu nem tinha pensado, né? Como eu disse, 25 milhões de pessoas pagam 10 dólares por mês ao YouTube só para não ver comercial.
Eu sou um
Então,
deles.
aí, eu também. Eu não gosto de
Eu também.
comercial. Então, se você pode ir para outra plataforma, ver o mesmo conteúdo e pagar 5 dólares por ano, eu acho que em vez de 25 milhões, você vai ter centenas de milhões de pessoas só nessa categoria, para
Então, a
poder ver.
grande questão aí está no network effect, né? Tá no
Sim.
marketing da plataforma.
Bom, no aspecto de você querer ter esse tamanho, outro caminho que pode tomar é, por exemplo, pessoas que não fazem micropayments, né? Eles fazem vídeos maiores, de 1 dólar, 5 dólares, 5 dólares, que conteúdo de valor, né? Então, qualquer pessoa que hoje em dia que tem locals, por exemplo, locals ou Patreon, que tem um paywall, vai, você me paga 5 dólares por mês para ver meus vídeos. Pega todos aqueles vídeos. Põe no Bitwatch e co cobra 2 dólares. Então, se a pessoa vê dois vídeos e meio, já pagou o mesmo que a mensalidade. Não custa nada para você fazer isso, vai ter gente vendo e você vai ter um revenue muito maior, porque alguém está disposto a pagar 2 dólares uma vez muito mais do que pagar 5 dólares por mês, todo mês, indefinidamente, né? Ou mesmo que seja 50 centavos. Então, você tem muitas coisas que você pode fazer para balancear a abrangência e o revenue. E você não tem como usar em outras plataformas ou outras ferramentas.
Vou fazer season pass aí dos Bitcoinheiros, cada tantos meses, conteúdo exclusivo lá no BitWatch. Heischer na banheira de Nutella. Preparem-se.
Que delícia.
Preparem-se, garotas.
Aliás, Davi, isso é uma coisa que é interessante, porque como ninguém tem feito isso ainda, você ainda não teve ideias, mas essa é uma ideia que. As pessoas vão pensar coisas interessantíssimas para venderem no Bitwatch, que as pessoas vão pagar para ver, né? Da mesma forma que fazem no YouTube hoje, mas no YouTube, para você ganhar dinheiro, você vai ter que ter milhões e milhões de pessoas vendo, né? No Bitwatch, você precisa de uma fração muito inferior.
E pornô, pode?
Ah, não tô bloqueando. Eu não quero que vá nessa direção e eu também acho que não vai,
Pode ter
porque.
uma área, não pode ter uma sessão? Você acha que
É,
isso
olha.
complicaria
Não,
a.
não tem problema, porque a maneira como você vai ver o conteúdo é baseado em quem você segue, né? Então, bem estilo Reddit. Se você for no Reddit hoje, você tem comunidades cristãs e comunidades satânicas, dos dois no Reddit. Não, funciona por quê? Eles não sabem que o outro existe, né?
Não
Dentro
é
daquela
para
comunidade.
eles, entendi. Para o usuário, aquelas comunidades não existem.
Não
Enquanto ele
existe.
não ativamente for lá e adicionar, falar, eu quero receber conteúdo dessa comunidade.
Exato. Então, se alguém põe um conteúdo pornô, você nem vai saber que puseram, a não ser que você vá atrás, né? Então, eu não acho que tem problema, mas a razão que eu acho que não vai acontecer tanto é porque são itens de valor maior, né? Pelo que eu entendo, a indústria, o pessoal cobra 50 dólares, 10 dólares, coisas grandes, você não precisa de micropayment. E com isso já funciona com credit card, não tem fricção e já tem 1.000 provedores desse tipo de coisa. Então, eu acho que vá. Mas se acontecer,
Não, tem a
acontece no.
vantagem aí, ou seja, alguém criou em algum momento, acho que Erótica chamava, que era porque tem a vantagem da privacidade, né? Que às vezes o cliente quer que privacidade, não quer que a família saiba, enfim, né?
Sim.
E aí entraria nesse. Pô, o OnlyFans, até mesmo o conteúdo de OnlyFans, ele começou, acho que não era com a proposta essa e terminou sendo,
Olha,
né? Sendo uma das, um caso de uso
foi isso que eu
mais.
pensei.
É possível ir nesse caminho. Eu, assim, não tenho. Eu não tento julgar muito, eu vou deixar o mercado decidir o que funciona bem. E se for isso, é isso. Eu preferiria que fosse mais coisas educacionais, mas
Sim,
se
claro.
for.
Vai ter de tudo, exato. Seja de tudo,
Não, se
pô.
tiver de
Também,
tudo, tá
quanto mais,
ótimo, pô.
melhor.
Exato,
Não
exato.
deixa de ser
Pack
educacional
do.
também.
Educacional também.
Vou botar pack do
Exato.
pé do Dove lá, então.
Educação sexual.
Quem que
Agora.
vai nadar no Nutella?
Eu.
Vai, já tá
Primeiro
marcado,
precisará da
olha.
gripe.
Acabou de confirmar.